Norma Urbana Culta, Bobina número 5. Inquérito Brasil, São Paulo número 15. Diálogo entre dois informantes. Temas 19, vegetais e agricultura. 20, animais e rebanho. Números dos informantes 17 e 18. Sexo masculino, 36 anos. Sexo masculino, 41 anos. Documentadores, Maria Tereza e Fernando Taralo. Data, 20 de novembro de 1971. Duração do inquérito, 90 minutos. Pista 2, de 28 a 1.798 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 18.
Inquérito número 15, realizado no dia 20 de 11 de 71, bobina número 5, pista 2. Luiz Otávio Coelho Guimarães, 36 anos, Celson Rubens Coelho Guimarães, 41 anos, áreas semânticas 19, vegetais agricultura, 20, animais gado. Local do inquérito, Serdique.
Gravação realizada no dia 20 de novembro de 1971 no Serdique. Falaremos sobre agricultura, não é?
É, vamos tentar. Bom, inicialmente vamos falar alguma coisa sobre a cultura do café, que é um aspecto bastante importante na economia nossa do Estado de São Paulo. Você participa um pouco também, não
é? É, nós não podemos dar risada nem falar juntos, nem grito. Mas o... Então, vamos tentar descrever inicialmente uma fazenda aqui, de propriedade da família, em Jaú.
É. Essa fazenda é uma fazenda bastante antiga, de propriedade nossa, da família, desde 1800 e não sei quanto, e sofreu uma série de transformações. Inicialmente, o meu bisavô, que foi o primeiro dono da fazenda, derrubou mata, etc., plantou café, e o plantio de café naquele tempo era feito à custa do húmus existente naturalmente no terreno, florestas de boa qualidade, terra muito boa, então se plantava café e assim surgiu a grande plantação do Estado de São Paulo.
Qual é o tipo de terra lá?
Lá nós temos uma terra roxa misturada, quer dizer, terra um pouco arenosa, não é roxa pura, porque existem vários tipos de terra roxa. A roxa granulada, que é a melhor que nós temos, e temos a roxa comum e temos a roxa misturada com areia. A nossa lá, a predominância principal é a roxa misturada. Ela tem algumas vantagens em relação à roxa granulada, que a roxa granulada, ela ressente muito a seca. Quer dizer, o pé de café, nos períodos de seca, sofre mais do que a roxa arenosa. Mas, em compensação, é um solo de melhor qualidade quanto à manutenção, etc. Mas nós estamos numa zona razoavelmente boa, de Jaú, uma zona que tem poucas... Porque há uma informação interessante que é que a terra roxa é um produto da decomposição do basalto. E o basalto ele se produziu por derrames geológicos em eras bastante antigas. Então ele existe manchas de terra roxa. Então não é um terreno uniforme. Então, encontra-se certas áreas com terra roxa vizinhas de área de terra totalmente arenosa. E daí áreas intermediárias em que existe a mistura. Bem, essa terra se prestou muito para a cultura do café e o café se desenvolveu em toda essa zona. Agora, com o tempo, a erosão das chuvas e o maltrato dos cafezais, etc., o governo de vez em quando procurava ajudar os cafeicultores, então quase liquidava a cafeicultura. Então, depois de várias crises e vários governos desse tipo, então o café chegou a uma situação de envelhecimento, quer dizer, nós temos cafés, pés de café produtivos ainda com cerca de 100 anos de idade. Então esse café então começou a produzir muito pouco e entrou em fase deficitária. Então houve necessidade de se modificar um pouco essa situação. E você sabe que precisamos então arrancar...
É, mudar a plantação de café em um programa mais ou menos a um prazo médio, no sentido de uma renovação progressiva dos pés.
Exato.
Agora, no estado de São Paulo, quais são os tipos básicos de plantações de café, segundo tipo?
É, primeiro
tem o Bourbon amarelo, o Bourbon vermelho, Caturra, se não me engano.
Caturra.
Tem um outro.
Esses eram os cafés mais antigos. Existem outros de pequena planta, de pequenas áreas plantadas, tem o Sumatra, o Java. Eram variedades antigas, sem grande seleção agronômica, vamos dizer assim. E hoje em dia surgiram variedades novas. Uma variedade que o agronômico Campinas desenvolveu foi o Mundo Novo. Esse Mundo Novo hoje já tem uma outra, o Catuaí. São variedades bastante recentes. Então, se tentou a introdução dessas variedades novas, porque as sementes existentes na fazenda eram no tempo do nosso avô, que se plantava...
Selecionava por si só, né? Quer dizer, ele tinha um sistema de seleção que não sabia bem como é que funcionava.
Não sabia. Era plantado o seguinte, era colhia grãos de pés bonitos. Quer dizer, era uma seleção que já se tentava. Mas não se sabia a produtividade desses grãos. Havia certa deficiência. Agora...
E essa apresentação em terreno plano, café?
O problema do terreno plano é o seguinte. É interessante o terreno plano, mas é que é mais ou menos difícil. Então, naquele tempo, o café dava tanto dinheiro que se plantava, como se dizia, até dentro do quintal. Quer dizer, saia de casa e ia tropeçando no pé de café. Havia praticamente uma monocultura total por interesse econômico. Então, os colonos, que eram os trabalhadores normais, porque o colono tinha um tipo de atividade interessante sob o ponto de vista de legislação trabalhista, porque trabalhava a família inteira, quer dizer, o contrato era da fazenda com o chefe da família. E o chefe da família, às vezes, tinha 60 ou 70 anos e tinha filhos de 40 com noras, genros, etc. E aquele conjunto familiar trabalhava por contrato com a fazenda. E o contrato era interessante porque a unidade de pagamento era o pé de café. Então, um homem, em média, cuidava de 4 a 5 mil pés de café. Então, um menino cuidava de 500, um menino de 13 anos, 14 anos, já cuidava de 1.000 ou 1.500. Então, a força de trabalho da família era avaliada pelo fazendeiro e pelo pai ao negociar o contrato de trabalho. E o contrato naquele tempo era pago por ano. Então, se tu recebia, né, na moeda antiga, 12 contos por ano por 1.000 pés de café, uma unidade qualquer desse tipo. E era pago isso em parcelas bimensais. Quer dizer, uma unidade que durante muito, até pouco tempo ainda vigia. Se pagava apenas cada 2 meses. E tinha no fim do ano, porque o trabalhador...
Ano agrícola, né?
É. O trabalhador se obrigava não só a trabalhar, como se dizia, pelo trato, que era esse processo de pagamento, mas como ele trabalhava por dia para o fazendeiro, sempre que esse o desejasse. Quer dizer, precisava consertar uma cerca, então ele trabalhava por dia, que também tinha um preço fixo.
E era separado.
Separado. Isso era fora ou do trato, quer dizer, além do trato. Outra coisa que se pagava por fora era a colheita, que então pagava por saco. E o saco é uma unidade interessante, porque o saco tem vários tamanhos de saco. O saco de colheita é um saco de 110 litros. Quer dizer, esse saco tinha dois alqueires, o alqueire com medida de volume, que era uma medida com 55 litros.
E o alqueire de São Paulo? Qual é o tamanho dele?
Não, o alqueire volume.
Alqueire volume, tem o alqueire terra, né?
Alqueire área de terra. Alqueire área de terra são 24.200 metros quadrados. O alqueirão, como se chama, alqueire mineiro, alqueire goiano, é o dobro, quer dizer, 48. Agora esse não, esse é o alqueire medida de volume. Ele tem 55 litros. Então o saco de colheita tinha dois alqueires, ou seja, 110 litros. Então, esse indivíduo, no fim do ano, o ano agrícola começava dia 1º de outubro, terminava dia 30 de setembro. Então, quando terminava o ano, se fazia o que se chamava o pagamento geral. Então, se fazia o levantamento desses extras todos, e então acertava a conta e fechava, não existia legislação trabalhista, então fechava o ano daquele indivíduo.
E enquanto ele não recebia, Esses 2 meses, como é que ele vivia?
Mas o interessante é isso, que como a cultura do café nesse período era altamente rentável, o lucro do patrão também se transmitia na mão de obra, porque havia deficiência de mão de obra, tanto que nessa época, quer dizer, no fim do século passado, quando acabou a escravidão, se precisou importar braços, então havia empresários que iam buscar gente na Europa.
Espanhóis e portugueses, principalmente.
Italianos, espanhóis e portugueses. Em Jaú, por exemplo, a predominância é espanhol e italiano, total, né? Quer dizer, eles vinham sob contrato já, trabalhavam, etc. E tinham um nível de vida bom, porque como havia falta de braços, caso o patrão não pagasse bem, o vizinho tirava o indivíduo, então havia um nível elevado.
Havia uma concorrência maior.
Não sei se você lembra, mas lá em Jaú, na fazenda, chegamos a ter 3 automóveis, propriedade de colonos em 1920, 25, sei lá o que. Quer dizer, hoje o nível caiu violentamente. Então, os indivíduos tinham seu capitalzinho. Quer dizer, ele empresava, de certa forma, a família inteira. E realmente com essa técnica se formou toda a cultura de café praticamente do estado. O plantio de café era empreitado por indivíduos desse tipo, não eram colonos, aí eram empreiteiros, era outra forma de exploração do trabalho. Quer dizer, ele empreitava, ele plantava, derrubava o mato, arava, plantava café e nos interstícios da cultura de café plantava milho, arroz, enfim, para a subsistência dele. E colhia o café durante 4 anos, ou 6 anos, tinha contado. De 4.
6 e 8. 4, 6 e 8, eram as 3 grandes alternativas. Né?
Então, quando o patrão queria 4 anos apenas, ele tinha que pagar um X. Se fosse 6 anos, ele pagava menos, e 8 anos não pagava nada.
Exato.
O indivíduo era empreiteiro com recursos próprios. Então, a vantagem, ele colhia o café era dele durante aqueles 8 anos, além das culturas secundárias. Então, ele entregava formado o café.
O café antigamente era plantado sob a forma de 4 grãos formando uma cova, não é isso?
É.
Qual era o sistema de plantio?
Existiam 2 sistemas, que o sistema mais simples era o plantio na cova, quer dizer, que ele abriu uma cova no quadro, como se chamava. Quer dizer,
formando um quadrado.
Cada 4 pés formava um quadrado. Esse quadrado era a norma universal do estado de São Paulo?
Era um palmo, né?
Não, um pé do outro estava 13 palmos, de 13 a 18 palmos. O palmo era a unidade, eu tentei converter isso, eu não lembro mais, mas dava 3 metros e pouco, etc. Eu não lembro se era 13 palmos ou 18 palmos. E qualquer pé de café era sempre assim. E ele colocava no buraco uma série de grãos, na ordem de 5 a 15 grãos.
Juntos, né?
Ele colocava, enterrava e esperava nascer. Como a terra era muito fértil, realmente chovia, né? Evidentemente o período de chuva era importante, nascia o pé. E o pé então se desenvolvia bem, não havia problemas maiores. Né? Era na derrubada da mata, de maneira que tinha muito humus e o desenvolvimento era excelente.
Bom, depois começaram a fazer aquele espaçamento entre os 4 pés. Isso é coisa bem mais recente.
O agronômico, quando começou a desenvolver, né, essa nova técnica, vamos dizer, de plantio, quer dizer, que era para substituir pés e talhões defeituosos, o talhão, então é a unidade, é o quarteirão, vamos dizer, de café, chama de talhão, e o caminho chama de carreador, que é o nome habitual. Então, o talhão de café, a rua de café, porque o pessoal plantava alinhado, formando no retângulo do talhão, era dividido em ruas e linhas, com uma rua, a rua dava para uma pessoa andar, um animal, etc., onde se fazia o trato do café. Agora, a técnica moderna que o agrônomo já desenvolveu é plantio em curvas de nível, para se evitar a erosão, porque a erosão realmente era o fator que maior dano causava a plantação de madeira. Então, em terrenos mais planos, se encontrava cafés com 100 anos ainda com bons aspectos. Enquanto que nos terrenos mais inclinados, a raiz ia ficando
suspensa,
aflorando, né?
E até que ficava suspenso.
Ficava no, bem alto, então ele não conseguia se alimentar e definhava, etc.
Muito bom.
Então, quais são as fases, todas as fases da, da cultura do café? Plantio, né?
É, o plantio hoje, a moderna técnica é essa, o plantio é feito em laminado. O laminado, quando eu comecei a plantar, o laminado era de lâmina de folha de pinho, que vinha do Paraná. Era
um conglomerado, né?
Não, não. É uma simples folha. Uhum. E essa folha, então, tinha dimensões de uns 20, 25 centímetros, ficava uns 10 de diâmetro, e fazia um laminado. Antigamente era o jacazinho de bambu, quer dizer, se cortava o bambu, tirava fatias de bambu e se montava uma espécie de
uma cesta.
Uma cestazinha de bambu que enchia de terra.
Não era jacazinho.
Jacazinho de bambu, né? Agora, porque existia o jacá, que era um jacá grande para se colher milho. Então se colhia milho no jacá.
Quantos litros era o jacá? O jacá tem uma unidade de litro, eu não me lembro mais.
O jacá cabe 110 espigas.
É,
e o carro de milho
são...
varia conforme a zona. Lá na zona de Jaú é de 48 jacás.
40.
E a carroça é meio carro.
Essas unidades de volume, diâmetro, utilização.
São bastante variadas.
É um negócio complicado.
E realmente o comércio é feito na base do carro, ainda hoje. Agora, o carro de milho, variando conforme a quantidade, dá de 15 a 16 sacos de milho. Aí o saco já é de 60 quilos, é bem definido, é um saco já de exportação, vamos dizer, outra coisa. Mas e do jacá veio o jacazinho, com um jacá pequenininho.
Miniatura, é o mini jacá.
E nesse jacá eram plantados 4 sementes e criados em viveiros.
Semolhados e aguados. Aguados. Acho que o termo era aguar, né? Jogar água, regar todo dia.
Todos os dias e tal. Né?
O negócio era regado de manhã.
É o viveiro de café, né?
O viveiro.
Que era sombreado com bambu e certo? Fazer um ripado de bambus e uma coisa mais ou menos simples e regar. Agora, esse sistema tinha uma desvantagem, que a distância de um pé a outro era fixa, por causa do tamanho do jacazinho. Então se tentou fazer um jacazinho maior um pouco, mas ele apodrecia o bambu com o tempo, com essa... o sistema de molhar muito, o bambu apodrecia. Então, na hora de transportar para o cafezal, já perdia uma série de mudas. Então, surgiu esse laminado. O laminado, então, era muda individual. Então, se plantava... E surgiu uma outra técnica interessante. Em vez de se plantar diretamente num jacazinho, se plantava num colchão de areia. E a muda era apenas... O grãozinho de café era apenas molhado. E ele, evidentemente, a planta nova vive à custa do próprio grão. Então ele não precisava se alimentar na terra. Então por isso sujava a areia. Quando ele nascia e ficava, enchendo do tamanho de um pirulito, quer dizer, pequenininho assim, então se tirava da areia e a areia não retinha as raízes. As raízes saíam menos fininhas, saíam inteirinhas. Então saíam todas as raízes bem sem rompimento. Se plantasse na argila, na terra roxa, ela retiria as fininhas e a planta teria dificuldade de se alimentar. Agora, o plantio então era feito dessas pequenas mudas, é plantado um por um e formando então os canteiros do viveiro de café. Agora, o interessante é o seguinte, que com a técnica moderna, o laminado, continua chamando laminado, mas agora é de plástico. Quer dizer,
é um saquinho de plástico.
Um saquinho de plástico com a mesma função, porque o plástico é mais barato, não apodrece, não rebenta.
É só que na hora de plantar se corta o plástico, né?
Corta com uma gilete.
Com uma gilete se abre o plástico para que o plástico não retenha a planta.
Não, ele demora, não apodrece.
Ele não apodrece,
então
ele forma um enquistamento do próprio pé de café. Bom, mas eu vou ter que falar alguma coisa, senão eu vou embora. vamos tentar pegar o ano agrícola, que atualmente começa em setembro, né? O ano agrícola, não, ou setembro,
outubro,
ou outubro,
outubro,
e vai até fim de agosto, né?
Não, fim de setembro.
Fim de setembro. Vamos tentar dividir esse ano agrícola nas várias fases, né? Então, agosto, não, outubro, novembro e dezembro, o que se faz normalmente no primeiro trimestre?
Bom,
qual é o trato que o café... O trato. Porque o trato é o que o café vai receber durante o ano.
É. O interessante é o seguinte, que o ano agrícola é uma decorrência, evidentemente, do período de chuvas. Quer dizer, o ano agrícola começa com as chuvas. Nós aqui no estado de São Paulo, a primeira chuva que se espera é em agosto. Mas nem sempre ela ocorre. Às vezes ela se atrasa e só aparece em setembro. Mas são chuvas sem confiança. Quer dizer, ela pode dar uma chuva, duas chuvas, ou pode não dar nenhuma. Agora, em outubro que já se espera a chuva. Quando não dá chuva em outubro, a coisa já é grave. Então aí já tem prejuízo grande. Então geralmente dá uma chuva ou duas em setembro e outubro já é mês que começa a chover. Por exemplo, esses dois últimos anos tem atrasado a chuva. Então dá uma ou duas chuvas, etc., mas são chuvas sem confiança.
Parsas, né?
É. E, bom, então, se tem as primeiras chuvas, então começa o funcionamento agrícola.
E começa por onde? Qual é a
começa por onde?
Coisa?
Primeiro é a carpa.
Tirar a grama.
A carpa é a remoção do mato. Então, existe um café bem cuidado, ele deve ser mantido limpo, no limpo, como se diz. Quer dizer, não deve deixar a vegetação rasteira se desenvolver. Agora, o tipo de mato varia também com a qualidade da terra. De uma terra de boa qualidade e com
bastante adubo,
com adubos, etc., ela dá um mato que é um mato benéfico. Quer dizer, ela dá a berdoega, pé de galinha, etc. São matos que não são muito danosos, quer dizer, são matos, como se diz, matos frescos, que ele protege a terra da evaporação, etc. São matos de boa qualidade. Agora, quando a terra começa a ficar muito ácida, porque a terra roxa tem uma tendência de ter um pH de 5,5, 6, quer dizer, um pouco ácida. Então, se ela, como você começa a usar tratos culturais ruins, muito enxurrada, lavando muito a terra, há uma tendência de baixar o pH. E o pH acidificando, começa a aparecer matos de qualidade pior. E, sob o ponto de vista de adubação, também piora bem, porque o adubo combina com a acidez. E há um consumo de adubo, não em nutrição da planta, mas em reações químicas que não interessam.
Então, e mesmo esse adubo, inclusive, favorece o próprio crescimento do mato danoso.
Do mato de pior qualidade, mais difícil de controlar.
Muito bom. Mas então, se faz a primeira capa.
A primeira capa. Quer dizer, um cafezal bem cuidado, quer dizer, que não dá sementeira, quer dizer, não dá muita semente, não se deixa o mato crescer ao ponto dele soltar a semente, quer dizer, um mato, um cafezal bem cuidado.
Primeira linha, né? Um mato de primeira linha, sem as gerações posteriores, né?
É. Então, esse cafezal precisa...
Mais ou menos 3 meses que demora para se fazer essa primeira carpa. Que é uma carpa meio pesada, né?
É.
É uma carpa que, inclusive, tem um mês de férias, tem um tempo que não se carpe durante a colheita, não
é
isso?
É.
Então a carpa é um mato um pouco maior, mais volumoso. Né?
É. Mas esse mato, essa carpa, vamos dizer, é feita, mas não pode carpir no dia de chuva. Porque a carpa é feita, normalmente é inchada. E se carpir no dia de chuva, o que acontece é que o mato pode renascer. Ele deixa com raiz do lado, ele brota novamente o mesmo mato. Então, dia de chuva geralmente não se carpe, quer dizer, no dia de chuva, no dia seguinte, ainda deixa o mato tomar sol no seco, senão ele nasce novamente. Mas, então, nos dias de chuva ou de intervalos de chuva, se aproveita para outro serviço. Então, quando se for setembro ainda, no começo, se pode fazer alguma poda, alguma coisa assim, enfim, a construção de curvas de nível para retenção de água, de valetas para retenção de água.
Basicamente, nessa época, se faz a preparação da terra para o armazenamento de água durante o período de chuva. E também pode-se preparar o replantio de café, né?
É, mas o replantio é mais adiante.
Pois é, mas aí está naquela fase de preparar a muda, preparar depois fazer o colchão, que isso é uma preocupação sempre permanente, né?
Aproveita o pessoal, em dia de chuva, que não pode trabalhar, eles então fazem, enchem as mudas, se usa... Bom, agora, então os tratos culturais são sobrepostos, não há uma separação nítida. Quer dizer, esse período das primeiras chuvas inicia-se a adubação.
Adubação é uma coisa que evoluiu muito. Antigamente a adubação era apenas orgânica, quer dizer, fazia-se na esterqueira, quer dizer, a esterqueira era um cercado onde se prendia o gado durante a noite com a função de aproveitar a matéria orgânica do gado e se colocava capim. Então haviam capineiras que você todo dia cortava capim.
O gado de noite comia o capim e fabricava esterco.
Então, e aquele pisoteio do gado, aquela mistura de esterco, de
matéria orgânica,
não, junto com capim e a urina do gado, tem uma função muito importante, de criava-se uma fermentação anaeróbica que aquecia. A gente não conseguia, ficava 90 graus de temperatura, etc. Então aquilo fermentava o gado, ia formando colchões de esterco, etc. Então depois de um ano de acumulação desse esterco, esse material era levado para a agricultura em carroças. Então a carroça
se abriu uma cova, etc.
E enterrava esse material e realmente isso, de certa forma, devolvia alguma da matéria orgânica retirada pelo
café.
Ou até
a própria palha do café.
A palha é um adubo de excelente, porque a palha tem tudo o que o café precisa, que foi retirado do cafezal, volta na forma de palha que se transforma em adubo. Então essa adubação, que se chama adubação orgânica, foi usada a vida toda. Então a unidade de adubação era a carroça. Então,
jacá. A unidade no pé era o jacá. Meio jacá por pé, ou um jacá por pé, etc.
Mas vamos dizer, em programação da fazenda, se programar, por exemplo, precisa levar mil carroças por ano, etc. Então, toda a folga de pessoal era utilizada em levar esse material
para
distribuir, enterrado. Então, o fazendeiro sempre teve preocupação em devolver um pouco do humus que ele tirava. Mas assim mesmo a terra foi esgotando. Hoje, com o custo da mão de obra, que hoje nós temos uma legislação trabalhista, então temos uma série de problemas de ordem trabalhista, salários mínimos, etc. E uma rentabilidade baixa da coisa. Então procurou-se economizar esse transporte, que era um transporte feito em carroças, a carroça típica, porque conforme a zona tem um tipo de carroça. A carroça típica de Jaú é uma carroça que cabia meio carro.
Quatro burros,
quer dizer, tem o burro do varal. É o burro que carrega, mantém a estabilidade da carroça. O varal
estabilidade
são,
vertical, né?
São duas hastes que horizontais, uma de cada lado do burro, presa por um sistema, uma coalheira.
Correntes.
Não, presa por uma coalheira no pescoço do burro e num cilindro.
É um arreiozinho.
Eu quero lembrar o nome, não lembro agora. É um arreio para a carroça que então veste o burro, de certa forma, por cima.
E fica uma barrigueira por baixo.
É uma barrigueira. Então, quando a carroça está muito pesada, ela pressiona o burro, fazendo ele fazer força nas pernas para manter a horizontabilidade da carroça. Quando ao contrário, uma subida, por exemplo, tende a levantar o burro. Então, o burro funciona com peso para impedir que a carroça tome para trás. Agora, tem, além desse burro, que é o burro-chave, que é o burro
esse burro varal, é o que dá a direção da carroça.
É o burro mais forte, é o burro maior.
Mais tranquilo, né?
Assim, ele tem uma série de responsabilidades. Do lado dele tem o burro da balança. A balança é porque existe um pedaço de pau de onde saem as correntes, mas é um burro puramente tração. Ele não tem esforço nenhum.
Nem direção. Ele só o sistema de puxar dele é em balanço. Quer dizer, ele não tem opção em marcar a direção do negócio. E esse é o burro calouro, né?
É o burro.
É onde se treina o burro. O burro começa a se treinar na balança.
É o burro mais burro de todos, né?
É.
Agora, na frente, os outros dois burros tem o burro da rédea, que é o burro, esse que é da direção. Não é o da balança, não é o do varal, é o da frente. Quer dizer, que fica na frente do varal é o burro da rédea, que a rédea é um traçado de corda de couro, né, em que o carroceiro comanda perfeitamente. E à direita dele tem o burro da contra-rédea, quer dizer que esse só puxa também e é preso nesse outro, de maneira que o burro da rédea é que comanda a direção da carroça. Agora, as carroças lá todas têm breque com manivela de coisa de meio que...
E é breque de pau, né?
pack de...
É, o burrinho, o sistema de freio é de pau, não é, é de pneumático, não é?
É de madeira.
De madeira.
Com roda de com aro de metal, etc. Então não tem. E essa carroça é padronizada na zona, só existe essa. Existem maiores e menores. A mesma carroça padrão é aquela de meio carro, correspondente ao meio carro. Porque o carro é o carro de boi, que tem maiores dimensões, o animal mais forte. Certo? Lá na zona não existe carro de boi, nunca houve carro de boi. Que é o burro. E o interessante é que não se a preferência, a gente fala o burro, mas não é o burro, se usa a mula. Lá na região não se usa quase o burro. Usa a mula, que é a fêmea do híbrido, que é produzido pela égua cruzando com o jumento. Que a égua cruzando com o jumento, ela dá ou o burro ou a mula. A mula é a fêmea, mas eles são híbridos, mas é que não reproduzem. Então tem a vantagem ser um animal que não tem um problema de reprodução. Então não cria, você compra. São os criadores que antigamente vinham de Mato Grosso, tá? Traziam tropa de mula e vendiam então na região. Cada região tem um tipo, tem aquele, como é que se chama? As que nós usamos é aquela mula escura, preta.
Escura.
É, mula preta. Ela tem aquela, como é?
De origem à música.
Pelo de rato, que é uma cinza clara, etc. Outros fazendeiros na região usavam esse.
Cada fazenda se orgulhava da sua tropa. A tropa de burros que eles tinham, né? Então você procurava ter mulas grandes, todas da mesma cor, etc. Né? Quer dizer, havia uma certa preferência pela cor do animal, né? E mesmo do tipo, né?
E antigamente se usava o cincerro, quer dizer, as mulas usavam um chocalho que a menequezinha andando tocava, né? Então cada mula pendurada na coalheira, a coalheira é uma espécie de um colarinho rígido, que servia para tração, né? Ali eram presas as correntes de tração. E nessa coalheira se pendurava esse chocalho, um sininho
de lata,
e que fazia aquele barulho. E cada uma das mulas, então, levava um sininho desse. Mas acontece que quando entraram na cidade, os habitantes da cidade interior são muito ciosos da sua alto nível de civilização, né? E esquecem que eles vivem da agricultura. Então era proibido entrar com o sino.
É campanha do silêncio, é a mesma coisa que nós temos aqui, que eu tempo.
Então era obrigado, você tem cheio de capim, na hora de entrar na cidade, você tem cheio de
tirar o sininho.
Acabou o sininho.
Acabou o costume, né? O costume acabou exatamente pelos problemas de poluição sonora.
Agora me lembrei de uma que é essa nossa de vamos dizer, de cabo de esquadra, tem uma pior na Bahia, né? Os barqueiros de São Francisco tinham o hábito de ter umas cabeças de dragão nos barcos. Então cada um esculpia uma. Bom, o governo resolveu taxar o barco pela cabeça do dragão. Quanto maior a cabeça, mais coisa. Eles cortaram então as cabeças dos dragões e desapareceu a tradição, porque passou a ser um processo fiscal de preservar a tradição. E tem hoje só em museu que existem essas cabeças.
Então continua falando da...
vamos voltar para o nosso trato. Nós estamos mais ou menos numa época daí, em torno de
essa
janeiro,
época de grande chuva, então...
Então é adubação, mais a carpa nos dias que não chove.
Isso, mas a adubação...
na época das grandes chuvas, ou das chuvas mais persistentes, que é em torno de janeiro ou fevereiro, começa-se o replantio, levando as mudas, chama-se muda, para o cafezal.
A muda justamente por causa desse transplante. Então, mas voltando ainda, a adubação tem adubação química, que hoje se usa praticamente adubação química. Quer dizer, então existem adubos granulados, que são misturas de adubos formando conglomerados, etc. Existe uma série de técnicas que acho que não é interessante desenvolver, são nomes bem modernos, nomes químicos, sulfato de amônio, nitrocálcio e coisas assim. Bem, agora, o plantio, então, é feito o seguinte. Existem dois tipos de plantio. O que se chama replantio, quer dizer, se planta no mesmo talhão o pé que morreu. Então, morreu...
Ficou fraco, definhou, né?
É arrancado. Então, essa é uma técnica que se desenvolveu durante muitos anos, a substituição daquele indivíduo. Agora, muitas vezes, então, havia a renovação de todo o talhão. A unidade sempre é o talhão.
Ou então é ampliação.
Mas
se plantando mais um talhão.
Mas nessa zona isso. velha não existia talhão. É,
praticamente já está tudo.
Toda a área era tomada, não tinha.
E é uma área de monocultura evidente. Jaú era monocultura evidente.
Só tinha. Então, o que, a técnica é a seguinte, se fazia a marcação das curvas de nível, então existia profissionais, existia um nível que era um A com um pêndulo. Então, aquele A você tinha andando e fazia a curva de nível, né? É um sistema bem primitivo. Depois já evoluiu.
Hoje, aquele negócio dos 2 litros, né? Os 2 litros ligados por uma mangueira.
É uma mangueira de plástico.
Uma mangueira de plástico com 2 litros, um de cada lado. Se enchia aquilo de água e se encostava os 2 litros na terra e dava a diferença de altura da isso. coluna, né?
É. E começou você ter traçando curvas de nível básicas. E depois, então, você marcava o pé. O pé tem várias técnicas de plantio. Tem a técnica de plantio em renque, que era
fila.
Pés fila. Individuais fazendo fila, acompanhando a curva de nível.
Mas isso é usado aqui?
É usado, o plantio em renque. Existe o plantio que são 4 pés formando um quadrado de mais ou menos 40 centímetros.
Passados mais ou menos de um palmo cada pé.
30 a 40 centímetros um do outro. E formando então também acompanhando a cordilha. Mas eram 4 pés que se entrelaçavam.
Depois era o triângulo.
E 3. Depois surgiu o triângulo. Depois surgiu 3 alinhados. Depois um espaço maior, outros 3 alinhados. Que é a técnica do Banco Brasil. O Banco Brasil tem uma influência tremenda. Porque ele só financia se fizesse. Então, há uma tendência.
Quem paga, manda.
Não paga, porque ele só empresta dinheiro. Ele cobra juros, tudo. Correção monetária, cobra tudo.
Mas se não fizer o que ele quer, ele não paga.
Bem. Então, o plantio é feito simultaneamente com os tratos culturais normais. Quer dizer, o administrador que comanda a fazenda, e todo dia dá ordem para o pessoal. Então, os talhões, no nosso caso, por exemplo, são numerados, outros usam nomes. Então, a filha nasce e dá o nome do talhão de Cláudia. Então, talhão, cada um. No nosso lado são numerados os talhões. Então, cada indivíduo recebe uma tarefa de fazer. Por exemplo, uma rua, né? Então ele tem uma rua, o outro tem, pula 2 ruas, tem outro, e assim há um controle de
distribuição.
Distribuição
de gente, né?
É.
Bom, janeiro, quando é que mata a formiga? Tem que negócio matar a formiga?
Matar a formiga é sempre.
É sempre, né?
Matar a formiga, quer dizer, a formicida, né? Quer dizer, tem o indivíduo, o camarada, que existe. O camarada é um indivíduo sem função específica. Quer dizer, ele não é colono. Colono
qualquer coisa.
Só cuida do café. O camarada, eu sei que o cocheiro é um camarada, o carroceiro é um camarada, o sei que cuida do pomar é um camarada. Né?
O cocheiro, especificamente, é o cidadão encarregado da criação de vacas, de porcos, de animais.
De animais, de modo geral.
De modo geral. Mas especificamente mais de vacas e de porcos.
Sim, mas ele toma conta da burrada também.
Da burrada, ele é o médico dos burros. Ele é o ser que ajuda.
A comida.
Ele é o ser que prepara os animais, né? Mantém os animais.
É.
Inclusive faz a parte de medicina veterinária. Né?
O berne.
Apertar o berne.
Carrapato, vacina.
Cortar o casco, cortar a crina. Enfim, botar a criolina em qualquer ferimento, enfim, ele tem uma técnica de tratamento desses bichos.
E eles têm uma técnica interessante, quer dizer, eu não sei qual o valor veterinário, mas, por exemplo, uma ferida de animal, depois que ele trata, limpou, etc., ele geralmente cobre com estrume de vaca, porque aí resolve o problema.
Eu não sei porquê.
E parece que funciona, né? Não sei a que ponto. Hoje nós temos, então, remédios modernos.
Antibióticos e coisas.
Normalmente, se não tiver ninguém, dois remédios muito usados é estrume de vaca e óleo queimado. Óleo queimado, o que não sará com nada, ele põe óleo queimado e provavelmente sará. Então,
como é que ele cuida do umbigo do bezerro?
Bom, com estrume de vaca também. Quer dizer, o remédio habitual é o estrume de vaca.
Do dia, né?
Agora, é evidente, hoje tem Lepsi, que é um spray. Fica roxo, então ele passa o spray, é cicatrizante, etc. A coisa melhorou. Então, e como o spray, se existisse spray que custa mais ou menos 35 contos um tubo daquele, de vez em quando a gente vê criança com ferida pintada de roxo que aproveita o spray, já que é bom, também é usado nas crianças, etc.
Então, talvez tenha alguma influência.
Não,
antibiótico tópico, né?
Então funciona bem.
Bom, mas então nós estamos no cocheiro, depois tinha o camarada, o administrador, que é o...
E tem o ajudante.
O administrador é aquele que se encarrega de administrar o pessoal, distribuir as tarefas e se encarrega de fiscalização.
Mas tem um ajudante.
O administrador, em geral, na tarefa de fiscalização, ele tem um ajudante que é o sujeito que acompanha os colonos na roça e distribui as tarefas e verifica o andamento.
Não, o ajudante fica permanentemente com o pessoal.
Na roça.
Acompanha.
Na roça, quer dizer, lá na plantação de café. Né?
Porque o administrador tem que ir à cidade cuidar de pagamentos e recebimentos e venda de produtos. E o ajudante não, o ajudante fica permanentemente na fazenda acompanhando o pessoal. E ele tem...
O administrador é um antigo colono?
Muitas vezes, geralmente é um antigo colono.
O habitual é esse, é um colono que ganha confiança e tem uma tarimba. É o centro tarimbado, é o centro que conhece a mecânica da coisa.
Mas vamos acelerar um pouco, porque a colheita tem um aspecto mais importante. Esses tratos culturais vão indo, então, o café tem o seguinte, ele dá a flor, ele dá várias floradas. As floradas ocorrem quando há uma chuva razoavelmente prolongada, quer dizer, uma quantidade de água razoável, e sol em seguida. Então, a flor forma um botão e ela abre, então, mais ou menos de 3 a 5 dias depois da chuva. Então, ela abrindo aquela flor branca, o café fica todinho branco. Então, o fazendeiro fica muito satisfeito, leva os amigos para ver a florada. Então, tem a florada de agosto, se chover em agosto, se não, a florada é em setembro. E uma terceira florada em outubro, que são o máximo três floradas, dificilmente terá uma quarta florada. E o interessante para o fazendeiro é que ocorra a maior florada possível ao mesmo tempo. Então, todo o café amadurece simultaneamente, o que vai facilitar isso.
Qualidade melhor, né?
Porque se tiver muita, no mesmo pé, café verde, café maduro, café já seco, dificulta muito a colheita. Então, a florada é a época, setembro, etc., é a época básica da produção do café.
Quer dizer, o suspense geral. Né?
Se choveu certo na hora certa, dará uma boa colheita com grande probabilidade. Agora, nessa época, existe o problema da chuva de pedras. No ano passado, nós tivemos uma chuva de pedras lá que derrubou 70% da colheita e destrói, então é um prejuízo danado. Agora, depois que o café então se transforma em chumbinho, chumbinho é o primeiro grãozinho pequenininho, e ele precisa de sol, mas chuva também. Então, é perigosa a época de setembro, porque se der uma chuva muito intensa, dá aquela florada bonita, etc. E se ficar 20 dias sem chover, o chumbinho cai. E o chumbinho caindo, quer dizer, perdeu o grão, então há um prejuízo danado. E o fazendeiro, então, se preocupa nessa época, é a época que ele vai na fazenda para ver se choveu, fica olhando para o teto, para o sol, para ver se chove, etc. Mas chovendo razoavelmente, o chumbinho, então, firma e começa a formação de um novo grão. Então, aí o café se desenvolve, ele primeiro fica verde, cresce verde, fica adulto também, completo verde. E depois, então, aí que vem o nome Bourbon vermelho e Bourbon amarelo, que ele amadurece.
Começa a amadurecer.
O Bourbon vermelho fica vermelho, o Bourbon amarelo fica amarelo, mas são parentes, mesmo tipo.
São variedades diferentes,
E o Bourbon, então depois dessa fase que é chamada de cereja, quer dizer, porque o vermelho deu o nome cereja, surgiu o nome cereja, porque realmente parece, é uma cereja pequena, aí ele começa a ficar preto, ele começa a secar. Ele seca, depois que secar completamente, então ele cai. Então, aí é a fase do tipo de colheita, quer dizer, a colheita mais evoluída que eles usam na Colômbia, porque a Colômbia, eles não podem plantar sem ser sombreado. Então, no meio da floresta, eles limpam o mato pequeno, deixam as árvores grandes e plantam café embaixo.
Eles plantam árvores. Eles plantam em renque e plantam a árvore sombreadora também em renque. Então, aquele negócio é só montanha e desce montanha.
Então, é outro tipo. Aqui não. Na época da colheita se faz o que se chama da rodação. Quer dizer, se raspa a terra toda debaixo do café e se faz a meia-lua, quer dizer, do lado de baixo, para que o café que cair não role, levado pela chuva, se faz uma meia-lua, quer dizer, um pequeno morrinho, em volta do pé de café e limpando o chão. Quer dizer, o chão fica bem liso, sem mato, sem... É o que se chama de rodação, por causa dessa meia roda, meia lua. Então, quando o café começa a ficar vermelho, o fazendeiro começa a fazer a rodação. Então, ele
preparando
para a colheita. A colheita, vamos dizer, mais evoluída seria forrar com uma lona embaixo do pé de café e derrubar o café em cereja, quer dizer, se derrubar a cereja, não deixar ele ficar preto. Então,
se cataria, aí não seria bem derrubada, mas...
Não, mas...
se você bater, não cai.
Não, tem que se tirar com a mão,
então,
mas eles derrubam nessa lona.
É.
Depois dessa lona, eles passam para um saco de café.
O sistema colombiano é com aquele saco...
Cesta.
Ou cesta ou saco de pendurado nas costas, né? Que você apanha e vai jogando dentro do saco.
Aqui não, aqui eles derrubam e depois da lona passam. Mas esse vai muita mão de obra, é muito caro esse processo. O que se usa normalmente é se faz a derriça do café, quer dizer...
Deixa secar
bem e depois...
E bate.
Não, colhe-se puxando com a mão o galho, ou então, quando está bem seco, porque, por exemplo, de manhã cedo, o café está meio úmido, então ele não cai bem com varinha, então ele tem que puxar com a mão mesmo. Então as mulheres até usam o vestido até o pé, vestido longo, mangas compridas, e fecham completamente, porque elas entram dentro do pé de café para puxar com a mão, então para não machucar o galho. Então elas derrubam no chão mesmo. Depois de derrubar, quando está mais seca, depois de uma hora da tarde, se é que está mais seca, usa uma varinha, eles vão batendo no café, ele vai caindo, aquele grão preto já vai caindo. Depois de fazer a derriça, então, do café, eles fazem a banação.
Rodação.
A banação. Então, eles recolhem com um rastelo, que é uma espécie de um rodo de puxar água em casa, quer dizer, um rastelo, só que é maior.
Rodação, não é rodação, café? Processo
não.
De juntar o café que está no chão?
Não, é a banação. Então ele recolhe, aqui vem muita folha e muito café.
Graveto, um pouco
então
de terra.
Ele põe numa peneira, uma peneira de 80 centímetros de diâmetro, puxa aquilo e a terra sai facilmente. Então ele joga o café a 2 metros de altura e a folha vai saindo e fica só o grão. Ele fica grão e pedregulho pequeno, o tamanho de grão, que é difícil
de sair. Isso, então depois é catar na mão, né?
Então aquela banação são geralmente os homens mais fortes, as mulheres mais fracas.
É a parte mais pesada do coisa, é o ato de abanar, né? E precisa de uma técnica, todos precisam para...
Que são as peneiras do que elas são?
São peneiras, tem um aro de madeira e uma tela metálica de vão, evidentemente, menor que o grão de café, mas vão mais ou menos grande. Então ele montou aquele monte de café que está no chão, quer dizer, que é mistura de café,
terra, graveto,
etc.
Pedra, etc.
Mas eles limpam totalmente, inclusive tem umas vassouras de bambu, de coisas que eles varrem tudo para juntar, não perder grão nenhum. Porque o fazendeiro tem o direito de exigir que ele cate tudo. Quer dizer, então chama, como é que se diz? Catação. Quer dizer, depois da colheita, o fazendeiro tem, por contrato, de exigir que ele volte e faça o repasse de toda a fazenda. Então, porque às vezes ficam 10 grãos, né? E aí pode se desenvolver certas pragas. Porque a broca se desenvolve nesse grão que fica no pé. Então, ele mantém o reservatório de broca para o ano seguinte. Então, há interesse em catação.
Isso, então, é catado, se coloca naquele saco de colheita.
O saco de colheita que é o
caldo. Alqueires, 110 litros, né?
Isso.
Vai para o terreiro.
O terreiro, então.
O
terreiro, então,
é
um local, em geral, feito de piche ou de cimento. Embaixo tem tijolo, em geral, ou pedra. Esse terreiro é construído no local mais quente da fazenda, que tem a maior quantidade de sol, né? Bem exposto ao sol, não pode ter árvore em volta. Então, o café é levado para lá para secar. Secar e uniformizar, onde aqueles grãos que estão mais verdes vão secando e vão desidratando e vão nivelando num grau de umidade adequado para a conservação. Se o café não estiver bem seco e for guardado na tulha é o depósito de café, se ele for guardado na tulha não seco, ele pode embolorar
apodrecer e perder o seu valor. Então ele tem que ser seco ao sol. Então todos os dias o café vai para o terreiro e fica durante 4, 3, 2 dias, dependendo do grau de umidade, até atingir um grau de secamento uniforme e adequado. Inclusive o café seco torna-se mais fácil a sua industrialização, que é a primeira faixa, a primeira etapa da industrialização, que é tirar a casca, que é feita em geral é feita por máquina, né?
Máquina.
Então é uma máquina de benefício de café. Então o café bem seco é muito fácil de passar na máquina. O café úmido cria uma série de problemas nessa máquina de benefício.
E essa máquina costuma ser da própria fazenda, não?
Existem cooperativas que têm a máquina. Existem determinadas fazendas que têm a máquina. Há vantagem na fazenda ter a máquina. Porque a fazenda tendo a máquina, evidentemente é um capital razoável que é investido e que é utilizado uma vez por ano. Mas a vantagem maior da máquina é que o fazendeiro fica com a palha do café. E essa palha de café é um adubo de excelente qualidade.
Mas quando o café seca, ele fica inteiro?
Fica inteiro. Ele fica um grão preto, um grão único.
Porque o café tem... são duas sementes formando um grão. Quando ele seca, ele tem duas cascas. Uma primeira que é preta e uma segunda que é
fininha.
Que
é... Não, a externa, a preta, é mais consistente. Ela é fibrótica, né?
É
uma fibra um pouco maior. E ele tem uma segunda que é uma película. É uma película...
Branca, cinzenta.
É acinzentada, meia transparente, muito fininha.
Mas é quebradiça.
Quebradiça. Essa é fácil. O difícil para tirar é a primeira casca, né?
Mas então ele vai para a máquina inteiro?
Vai inteiro.
Ele vai inteiro e entra num depósito chamado tulha. Esse depósito, em geral, funciona por uma correia transportadora ou por gravidade. Ele cai na máquina, que são uma série de peneiras.
Não. A máquina existe um descascador.
Que é uma pedra, né?
Por atrito, ele rompe essas palhas. Com o vento, ele assopra a palha para fora da máquina. Então, faz um monte de palha, que a criançada costuma brincar num monte de palha. Porque um monte existe em 3, 4 metros de altura.
Coça para burro também.
Aí o café aqui, então já está separado da palha, quer dizer, está o grão de café já.
Os dois grãos, né? Porque aí passa a ser 2 grãos.
2 grãos. Então ele vai para peneiras classificadoras. Então,
por aí, tamanho.
Divide por tamanho. Então tem o moca, que é o café redondinho, que é o café que dá na ponta do galho. Os últimos grãos, eles são menorzinhos, são redondinhos.
Redondinhos, né?
Depois tem o
chato grosso, que é o tipo maior.
É o chato miúdo, o chato médio e o chato grosso.
Você está falando de baixo para cima.
Então do moca até o chato grosso. E
depois tem o repasse.
Então, repasse.
O repasse é aquele que não se rompeu a casca. Então a própria máquina separa, então volta. Isso tem que passar de novo na máquina. E tem o escolha.
O escolha é o que sobrou de tudo. Que é o quebrado, o
defeito.
Que existe uma série de defeitos. Então a classificação comercial dos defeitos. Então tem o marinheiro, o meia concha, o ardido. O ardido é o preto. O meia concha é aquele que é metade do grão, um pedacinho do grão, o brocado, enfim, defeitos que vão. Então, por exemplo, a classificação de Santos, da comercial, é o seguinte: o ardido vale 5 defeitos, o concha vale 1 defeito. Então, aquilo soma e dá uma classificação, então dá tipo tal. Sim. Tipo tal, então, por exemplo, tipo 4 Santos é uma certa categoria de café. Agora, e comercialmente é interessante. Hoje já se fala, em vez de falar tipo chato grosso, chato médio, etc., se fala peneira.
Peneira
16, peneira 16. Então, o tamanho da peneira que separou aquele.
O espaço da malha, né? O espaço da malha entre as peneiras.
Agora, então, conforme, por exemplo, se vai exportar o café para a Alemanha, o alemão, a dona de casa alemã, compra o grão inteiro torrado. E ela mora em casa, ela tem um moedor em casa. Então, quando se manda para a Alemanha, só se manda o chato grosso, só as peneiras altas, como se diz.
porque vale mais do que a peneira baixa.
Qual é o café que nós tomamos aqui?
Ah, nós tomamos qualquer um.
Quer dizer, a palha, se for bem tratada, nós tomamos também. É o pior café, isso é normal, né? O país produtor é aquele que fica com a pior, que não pode ser exportado. Né?
Agora, para os Estados Unidos já não interessa, porque a dona de casa americana compra o café moído. Então, para ela, tanto faz, se remoca, não, porque o gosto... Porque existem duas coisas na classificação. O tipo,
tamanho...
Não, o tipo, quer dizer, o aspecto. Então, o cheiro, a cor, porque se ele for manchado, então, se ele tomou chuva, então ele fica meio manchado.
Um detalhe é que, não falamos aqui na colheita e na fase de secamento, é que nós não mencionamos a possibilidade de lavar ou não o café. Existem locais onde o grão que vem da roça, ele é lavado antes de ser levado para o terreiro, né?
Lavado para tirar a terra e para uniformizar, porque a lavagem serve para duas coisas. Ela faz uma decantação das pedras e faz uma uniformização, porque o café verde afunda e o café maduro ele boia. Então separa-se o boia do decantado. Então já se tira duas fatias que facilita a secagem. A secagem
então aquele que fica em cima, ele vai entrar num processo de secagem mais rápido, e o outro é um processo mais demorado, mas tudo isso beneficia a uniformização do produto, né?
Porque a qualidade do café depende principalmente do microclima. Isso já foi feito, experiência de se tomar pés de café inteiros, adultos, se colocar em grandes tambores, etc., e levar para outro local. Então, se verificou que o café que era de boa qualidade, no outro local, dá café de má qualidade. É que existe um açúcar no café. Nessa fase de cereja, ele se
cobre. Ele realmente é adocicado. Né?
Ele tem um açúcar. Então, conforme o tipo de bactéria que vai fermentar esse açúcar, dá qualidade boa ou não.
Essa qualidade é aquele tipo amargo ou é o tipo mais...
Não, o tipo é o seguinte,
Como é que chama de café?
Não, é mole... Não, porque existem as várias...
Classificações de...
Por bebida ou por tipo. A bebida é aquela da xícara. Então, é preparada, existe uma terra, então, tantas gramas de pó, assim, com tantos litros de água, etc. E o indivíduo, o bebedor de café, quer dizer, o indivíduo que bebe...
Provador, né?
Mas é o bebedor o nome dele. O provador é o nome do IBC, o pessoal é bebedor de café. E ele prova, ele tem uma concha, uma espécie de uma concha de tirar açúcar e açucareiro, e ele suga o café misturado com ar, porque aquilo é fervendo, eu não sei como é que ele consegue tomar. E ele cospe o café, ele não bebe, porque senão ele morde o estômago. E é uma mesa circular que tem assim 40 xícaras, cada um com um número. Então ele vai bebendo e vai dando a bebida. Então a bebida tem bebida, a mole, que é o melhor, de boa qualidade, depois tem a dura, a riada, rio e rio macaco. O rio macaco dá em Vitória, naquela zona lá, quer dizer, nem eles conseguem beber o café, tem gosto de iodoforme. Né? O rio é uma qualidade, dá um gosto desagradável de café do Rio de Janeiro, que a gente conhece, Vale do Paraíba, etc. O riado é o café que tem alguma coisa do rio.
Quer dizer, lembra o rio?
Lembra o rio.
O duro, riado, né? Riado.
O duro é o café que, por exemplo, o café de zona boa que tomou chuva, aquele ano choveu na época da colheita, então piora a bebida e ele passa a ser duro. Depois tem o mole, meio mole, etc., extra mole, isso é por exemplo, Ribeirão Preto, a zona ali de Minas, ali próximo de Franca, aquela zona ali, café mole, de bebida muito boa. Né? Então, essas zonas são zonas ecológicas, de aquela região dá café bom. Agora, em Jaú, por exemplo, Jaú é uma zona de café bom, quer dizer, a gente normalmente colhe o mole, o meio mole, o duro, o pior do que pode ser duro, riado é muito difícil. Agora, na beirada do rio Tietê, já dá riado ou rio, porque é muito úmido, então o tipo de bactéria é outro. Quer dizer, mesmo no mesmo município, mas é uma zona de café ruim.
Mas tipo, moca, isso tem...
Não, moca não tem nada com gosto.
Não.
É só o tamanho, né? Sim. É só o tamanho.
Acontece que na peneira, o café maior, ele geralmente não tem os defeitos. Porque aquele ardido, por exemplo, é um café que, por qualquer motivo, ele fica preto, totalmente preto. Então ele chama de ardido. E ele, se tiver muito daquele, ele vai dar café rio. Então muitas vezes se faz o que se chama catação à mão. Então se contrata mulheres e elas catam à mão, catando esses ardidos, esses pretos, então melhora o tipo. Porque a máquina não consegue
selecionar.
Hoje já existem umas máquinas eletrônicas que selecionam por cor. Então ela tira esses ardidos e melhora o tipo. Mas,
sim, em geral é cooperativa que tem essas máquinas.
São máquinas já de alta tecnologia, então não consegue tirar por cor, porque ela incide um raio luminoso e tem uma célula fotoelétrica, ela suga aquele grãozinho ali.
E, olha, vocês não falaram sobre o pé em si, como é que ele fica, o tamanho que ele é, as cores que ele tem?
O pé de café, ele tem, vamos dizer, o Sumatra,
o adulto,
é muito grande, é o defeito do Sumatra. Mas esse café, o Bourbon, o Mundo Novo, etc., são cafés mais ou menos de 2,5 metros a 3 metros de altura. Agora, o Caturra já é um café menor. Ele tem no máximo 2 metros, no máximo. O Sumatra chega a 5 metros de altura. A desvantagem do café muito alto é que precisa escada para colher. Então, complica. Então, a tendência de utilização desses cafés que não precisam...
Mais rasteiro.
Né? E ele entre um pé e outro, a tendência é ficar mais ou menos cada... mais ou menos 4 metros na rua de um pé e outro, e na linha a distância de 3 metros, mais ou menos, para dar um intervalo entre um pé e outro.
Agora, o intervalo melhor é na rua, entre um pé e outro. Se não tiver intervalo, a vantagem é que não cresce mato, né?
Agora,
mais ou menos o tamanho de um pé, o diâmetro de um pé adulto, é em torno de 4 metros.
Não, 3 metros. 2 metros e meio, não passa disso. Porque o que acontece é que o café não forma galhos muito longos, quer dizer, depois de 1,5 metros, o galho não tem condição de crescer, porque não é muito grosso. E para o fazendeiro não interessa galho grosso, porque o café dá nos galhos novos, no trecho novo do galho é que nasce aquela roseta de grãos, né?
E a cor do café é difícil. Agora tem tanto padrão de cor.
Verde.
Eu não sei mais nem a cor. Porque
olha. É o verde escuro. Porque
é verde escuro. Quanto mais escuro,
melhor
a qualidade do café e mais sadio o pé.
É, se diz que a folha está preta. Quando a folha está preta, aquele verde escuro.
O café que tem uma folha meio amarelada, ele diz que é o café que está com fome. É o café que está faltando adubo. Então, ele muda a tonalidade da cor. Então, o talhão que está com as pontas amareladas, né, o citrado diz, bom, isso aqui está faltando comida.
Agora, quanto mais preta, então melhor. Agora, a folha nova é verde clara. Então, quando começa as chuvas, em setembro, as primeiras chuvas, ele dá aquele broto, então o café fica todo um verde claro. Mas logo depois, as folhas ficam bem carregadas, bem escuras.
Bem pigmentadas. E mais ou menos o café fica pelado, né? O pé de café fica pelado durante a colheita, durante os meses de julho.
A colheita é judia, né?
Cai as folhas do pé de café, então fica a vara. E o próprio processo de catação, né?
De colheita.
Então, o café fica, o café pelado, o café cheio de varas é um café feio, né? Então o fazendeiro gosta de mostrar a florada e gosta de esconder a...
Não, ele gosta de mostrar o seguinte, o café bem vestido. Bem vestido quer dizer que está com bastante folha e a folha está bem escura, que é a folha sadia. Agora, justamente o período em que o café está feio é quando termina a colheita, que a colheita termina em junho, julho, às vezes até agosto, com dificuldade de mão de obra, às vezes até agosto. Então, quando termina a colheita, está na seca, em plena seca, então não nascem folhas novas. Então o café está muito feio, é a época que o fazendeiro não gosta de mostrar o café para ninguém, porque está... realmente sentiu muito a colheita.
E os tipos de doenças que dão nas árvores, nos cafés?
Bom, agora tem essa nova aí, que é a ferrugem, que vem vindo, né? E que deve cobrir o estado inteiro, né?
Já
está sendo localizada nos estados a norte de São Paulo, já pegaram também no Paraná, quer dizer, já estão pegando em zonas, a ferrugem está aí, eu não sei qual é o tipo de ferrugem.
A ferrugem
é
uma doença, é um vírus, que dá na parte inferior da folha.
e ela se propaga na roupa do pessoal, no caminhão de transporte, no próprio ar.
Passarinho,
então, vento. Não tem jeito de segurar, já não existia na América já, e agora já entrou, dizem que trazida propositalmente, mas então a gente não sabe. E ela destrói o pé de café. Quer dizer, então, o fazendeiro tem muito mais medo, porque a broca, por exemplo, é uma doença
do grão, né?
Mas é uma doença do grão, o pé não tem nada. Essa não, essa destrói o pé. E a pulverização tem que ser de baixo para cima. Então, é mais difícil ainda com sulfato de cobre.
Sulfato de cobre?
É caríssimo, então é proibitivo. Cada chuva lava a folha. Então, parece que economicamente não tem solução. Só se descobrir alguma variedade resistente. A broca é outra doença muito perigosa, porque ela destrói a colheita do indivíduo. Então, a broca é uma coisa impressionante. Quando ano que dá broca, hoje nós temos inseticidas que realmente resolvem o problema. Mas ela se multiplica muito depressa. Cada 15 dias aumenta, sei lá, é um exponencial.
Percorre.
Então a pulverização tem que ser feita rapidissimamente com avião e processo desse tipo para destruir a broca.
E realmente, é o pulgão, né? O pulgão destrói a folha.
O pulgão destrói, tem o bicho mineiro. O bicho mineiro é interessante, porque é uma formiguinha. A formiguinha não é a praga. A praga se desenvolve na folha, parece que é um fungo, e ela fura a folha e sai um açúcarzinho da seiva, vamos dizer, da folha. E a formiguinha, então, essa prófita, ela sobe no pé para chupar o tal açúcarzinho. Essa formiguinha de açúcar mesmo. E o pessoal, então, fica combatendo a formiga, em vez de combater a praga que está na folha. Mas são pragas que existem inseticidas e específicos que podem resolver facilmente. A única que não tem ainda é essa do
ferrugem.
A ferrugem que é nova.
Nós podemos falar um pouquinho também sobre o milho. Vocês cultivam milho lá na fazenda?
Cultivamos milho.
O milho é de cultivo efêmero, né? Que ela é
cultura nova.
É cultura. Não, mas efêmero no sentido, ela não é duradoura, né? Ele tem a opção de plantar ou não plantar milho e feijão. Em geral, são milho e feijão, são as duas culturas que podem subsistir, inclusive, às vezes, no meio do carreador de café, né?
No carreador, na rua.
Da rua de café.
Devíamos falar mais alguma coisa sobre o café ou não? Estou faltando alguma... Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o milho, né?
O milho é uma cultura anual, é feita a ração do terreno, prepara o terreno... mais ou menos com as primeiras chuvas, um pouco antes. Depois
como é feita essa ração?
Atualmente, praticamente com tratores. Né? Na região lá não se usa mais aração com burro, porque boi nunca existiu. Existia aração com burro, mas o terreno é muito duro, o burro não consegue arar bem. Então, a aração hoje é com trator, com arado de Iveca, ou arado de reversível, geralmente com discos, trator de pneu. Né? Então, é feita a aração, a gradiação.
O que é a gradiação?
A gradiação é passar a grade. A grade é um sistema, uma série de discos, geralmente 24 ou 36 discos, que rompem os torrões, porque o terreno lá é muito compacto, né? Ficam torrões, a aração toma, quer dizer, o tombamento da terra.
Ela uniformiza a terra, né? É. Tirando o torrão, tornando tudo isso um grão.
Ela destrói o torrão, então fica um material bem granuloso e permite uma boa aeração e fica bem fácil de plantar. Depois o plantio é feito com máquinas de plantio ou puxadas a burro, quer dizer, que vão adubando e plantando, quer dizer, adubadeiras, plantadeiras, porque o milho precisa de adubos nessas terras já.
E precisa corrigir o pH da terra, né?
Que tipo de adubo?
O adubo geralmente é químico, porque ela tem uma avidez por superfosfato e nitrogênio, quer dizer, é o elemento básico. O fósforo,
fosfato.
O potássio é menos necessário. Quer dizer, o superfosfato, porque ele tem. O milho cresce em 4, 5 meses, então tem que ser de absorção rápida. Então não pode ser fosfato não solúvel. Então o superfosfato, que é um adubo existente aí, que é altamente solúvel, né? Facilmente solúvel em pouco tempo, então dá tempo da planta absorver. Então o milho é plantado em linhas, isso em decorrência do tipo de plantio. Antigamente se plantava por cova, devia abrindo covas uma cova da outra a mais ou menos meio metro, e o outro vinha plantando dois ou três grãos em cada cova, e fechando com o pé. Mas no tempo que a mão de obra era barata, tia. Hoje a máquina planta, cada 10 centímetros ela deixa cair um grãozinho, ela semeia primeiro, quer dizer, primeiro coloca o adubo, depois ela cobre um pouquinho de terra, depois cai a semente, depois ela fecha de novo. Então, em linha o plantio de
milho. Seguindo a curva de nível.
Mais ou menos para evitar a erosão. Agora, o milho, depois de 40 dias, mais ou menos, deve, 40 não, uns 25, 30 dias, é feito o desbaste, quer dizer, é tirando os pés mais defeituosos, rareando o milho, quer dizer, deixando o menor número de pés.
É, aumentando o espaçamento entre os pés.
Então, você tira cada cinco, ele tira uma ou duas, depende da qualidade do milho, etc.
É.
Depois, então, o milho com 40 dias recebe uma nova adubação em cobertura, quer dizer, que o indivíduo coloca aí, geralmente, nitrogênio, o elemento básico nitrogênio, para fazer uma cobertura para desenvolver a cana do milho, e o milho crescer bem sólido, quer dizer, dá aquele tom verde escuro de planta bem alimentada.
Folha.
Então, o milho cresce bem, não há problema, é dado algumas capas, a mão
tem que ser mantido no limpo, né?
Mais ou menos no limpo.
Até 40 centímetros de altura.
Até ele
ganha corpo. Né?
Por isso que ele se desenvolveu, aí não precisa mais carpa, deixa o milho, o mato crescer. Geralmente são feitas duas carpas. Uma logo depois que ele está pequenininho, que é a mais importante, depois
a época
mais...
de plantio normal é dezembro, né?
Não, o milho para plantar de setembro até dezembro não há problema.
Mas o básico é a chuva, né? Você precisa plantar na época da chuva.
E as plantas cardeais têm alguma influência no plantio de qualquer coisa?
Não, no café tem. O café precisa ser ventilado. Esse café Mundo Novo, por exemplo, deu um problema que o agronômico campeão mandou plantar muito próximo um do outro. Então o que acontece? Um pé começa a lutar com o outro por insolação e ventilação. Então o pé começa a crescer muito e fica vazio embaixo. Ele fica, às vezes, 60, 70 centímetros sem nada, sem galho, sem nada, fica um tronco. Porque ele está lutando com o vizinho para cada um receber mais sol. Então há uma elevação de altura, mas uma queda de produção. Então é importante a ventilação e a insolação. Agora o milho já não há tanto problema. Quer dizer, existem já os espaçamentos que dão essa insolação. A direção propriamente do milho não é importante. É mais o problema de curva de nível para evitar a erosão, não levar embora o adubo. Agora, o milho, ele chega a um ponto, ele solta a bandeira, quer dizer, quando ele começa a ficar adulto, ele solta a bandeira. E aí ele emboneca, quer dizer, solta aquele cabelo do milho.
Quer dizer, isso é a bandeira?
Não, a bandeira é a flor do milho.
A parte de cima.
É
o top do
pé. Ele tem uma flor onde então há a reprodução. Então, o que se usa muito é a semente de milho híbrido. Que então essa semente, essa folha é fechada. Então,
a bandeira é a flor.
A bandeira é a flor onde está a reprodução. Elementos positivos e negativos. Etc. Agora, a boneca é a própria espiga. Na espiga. Quando solta aquele cabelo, então o cabelo da espiga está embonecando o milho, né?
É.
Então depois disso, então o milho começa a secar o pé, ele seca, fica amarelo, etc, e seca completamente, e fica em pé ainda, porque ele tem uma cana que o sustenta em pé. Então aí começa a chegar a época da colheita, quer dizer, o indivíduo pode retardar, se quiser, a colheita pode ser feita à máquina ou à mão, quer dizer, arrancando, aí que eles usam o jacá. O jacá de milho, ele vai arrastando o jacá, ele quebra o milho, chama quebrar o milho, que ele
joga as espigas para lá, dá uma torção
e joga as espigas dentro do jacá, e depois ele quebra a cana do milho também, para facilitar depois os tratos culturais seguintes, e vai arrastando o jacá. E aquilo então vai passando para o jacá de milho, é despejado manualmente na carroça que acompanha, ou no trator, na carreta do trator, e é transportado então para uma debulhadeira mecânica, ou é guardado em palha, como se diz, no paiol. O paiol é uma casa de madeira, geralmente todinha de madeira, que existem frestas para ventilação. O milho, existe
Caruncho?
O caruncho. O caruncho come o milho. Então,
é uma praga do milho já colhido.
É.
Mas ainda dentro da espiga?
Dentro da espiga. Não, e fora da espiga é pior ainda. É. Quer dizer, o milho empalha, ele ainda se defende um pouco do caruncho.
É, a palha então, atrapalha um pouco o bicho para sair de uma espiga.
Agora, se debulhar o milho, então o caruncho ataca mais violentamente. Então, hoje existem inseticidas que não causam dano aos animais de sangue quente, quer dizer, vaca, cavalo, etc.
Que então, come assim,
né? O malation, por exemplo, então se aplica no milho em palha ou no milho debulhado esse inseticida para matar ou evitar o caruncho. Porque o caruncho pode comer 20% da produção do indivíduo se ele não tomar cuidado. Então há uma grande preocupação e precisa ser bem seca a espiga para ser armazenada em espiga. Agora, se for armazenada em grão, já é tecnologia de outro tipo, completamente diferente. Então, se nos silos, onde existe produção de gás carbônico que mata os insetos, enfim, mas armazenamento na fazenda é feito nesses paióis de
tábua
ventilada, que é a ventilação
com um vão embaixo, né?
E longe do chão, pelo menos uns 60 centímetros, 70, para evitar o acesso dos roedores, dos ratos. Que o rato então só.
É o freguês habitual.
Se coloca então aquelas abas de chapa para dificultar o acesso do rato, né? Porque o rato também é outro que dá um prejuízo danado, porque ele come, fura saco e danifica bastante.
É. E então quais são as outras partes do milho?
Bom, a espiga, quer dizer, o milho em espiga, as máquinas geralmente jogam a palha fora e separam os grãos, quer dizer, então o grão sai
da canaleta. Classifica, né?
Normalmente não classifica, só separa. Grão de um lado. E o sabugo, então, vai para o outro lado. E esse sabugo e essa palha, o gado come bem. Quer dizer, principalmente a palha. Então, o gado vaca, quer dizer, gado vacum. Então, o cavalo já não come, né? Então, o gado... E o que não... Então, é jogado geralmente na esterqueira. Se joga essa palha na esterqueira, quer dizer... Porque não comer, vira esterco de curral.
Esterco de cocheira.
Esterco de cocheira. Na mangueira. A mangueira é o lugar onde o gado fica preso. Ou na esterqueira, ou na mangueira, onde ele fica preso para produzir adubo, então, que interessa a fazenda.
Eu não sabia que mangueira e esterqueira era a mesma coisa.
Não é bem. A mangueira é mais só para manuseio do gado. A esterqueira é a função de produzir esterco. Mas eles chamam, misturam um pouco, pelo menos na Jaú, misturam mangueira com esterqueira. Não é bem a mesma coisa, né? Mas lá confunde um pouco. Né?
E tem, o que mais que há lá na fazenda? Tem a plantação de café, milho,
e lugares... Tem um pouco de gado, tem lá em cima tem o pomar.
O que é o pomar?
O pomar é uma área onde se cultiva, em geral, frutas. Tem pomar, depois tem a horta.
Não, mas o pomar, existem pomares com finalidade comercial. Lá o pomar não tem finalidade comercial, é apenas para uso da própria fazenda. Em outras fazendas o pomar é a finalidade comercial. Né? Então é um pouco diferente, porque é um pomar misto, que ele tem todas as frutas misturadas.
É. E não há uma seleção de frutas, né?
É.
Tem um pouco de tudo.
Tem um pouco de tudo, né?
E como é a pomar? O que é que vocês gostam mais?
É mais fácil dizer o que tem, né? Quer dizer, na época de férias de fim de ano, então o básico é a manga, né? E agora morreram naquela região, morreram todas as mangas Bourbon. É uma praga que devastou tudo, né? Então não tem mais manga Bourbon, que era a melhor das mangas. Depois tem a manga rosa, tem a manga espada, tem a manga coração de boi. Tem vários, tem a manga manteiga, né?
Sabina.
Tem a Sabina, tem a Sabina é aquela redonda, né? É. Eu acho que a melhor de todas para mim é a manteiga. Nunca sei outro problema.
É.
Depois tem o quê?
Tem laranja.
Laranja, tem laranja lima, laranja Bahia, laranja seleta.
Limão,
jabuticaba.
Tem abacate.
Abio, abacate, fruta do conde.
É, uma série. Mas são todas sem exploração comercial, né? Não é que...
E aquela parecidinha com a laranja?
Lima.
Tem a lima da Pérsia, tem a tangerina, tem a
mexerica.
Mexerica. A mexerica, a mexerica do Rio é muito boa, mas a nossa lá é muito azeda, né? Que não
é
dá.
Diferente da tangerina? É outra coisa?
É outra coisa. A mexerica é aquela do Rio. No Rio ela é muito... é chamada mexerica do Rio, porque ela, no Rio é boa. Aqui em São Paulo ela é muito azeda. Agora a tangerina é diferente, é mais vermelha.
Casca solta, né?
É, a tangerina é mais, mais cor de laranja e a do Rio é mais amarela, né? A mexerica do Rio.
E mamão?
Mamão tem tudo que é canto, né?
Porque o mamão parece meio nativo, eu não sei se o mamão é nativo, mas...
Ah, tem goiaba
no também. Paraná a gente encontra mamão no meio do cafezal, aparece pé de mamão. Muito bom, quer dizer, é meio espontâneo. É.
Tem o goiaba, que também é praga de pasto, né? É. A goiaba se transforma num sistema de praga de pasto. É. Se bem que goiaba nativa, não é essa goiaba que a gente vê no Ceasa em caixa e tal.
É goiaba. Frutos, né? Goiaba com coró dentro, né?
É, goiaba com lixo.
Coró é o bichinho, né? O
bichinho branco.
Porque a goiaba tem duas espécies lá, a branca e a vermelha, né? A vermelha é mais fácil de ver o coró, a branca não vê, né?
Também da goiaba é bicho. É goiaba. E como é o mamão? Você podia me descrever o mamão?
Agora você descreve o mamão.
Descrever mamão?
É.
Tipos de mamão? Variedades?
Não, como é a fruta?
Bom, por fora é amarelo, ela tem um formato difícil de dizer qual é o formato.
Tem dois mamões. Tem o amarelo e o vermelho.
Já tem o amarelo e o vermelho, tem o macho e a fêmea.
É.
Tem o mamão macho, é aquele que dá um cabo. Então ele dá um cabo no pé e dá um fruto menor. O mamão fêmea é maior e mais gostoso, né? Ele tem mais açúcar. O mamão macho quase não se come, né? É mais duro, mais rijo. Bom, o mamão, ele é verde no começo. Se a gente picar ou furar ele, escorre um leite bastante espesso e gosmento.
Que queima.
Que queima. A molecada usa para visgo, né? Para pegar passarinho, faz uma cola com aquele leite. Para pegar passarinho, então passa aquela cola num ramo de árvore onde os passarinhos têm ninho, qualquer coisa, então gruda o pé do passarinho e depois vai lá e pega o passarinho. Bom, o formato de mamão, o mamão varia, tem variedades enormes, eu não sei nomes e tipos, mas o...
Não, assim bem geral.
E mamão dá em tudo que é canto, né?
Aqui em São Paulo.
Semente,
aqui em São Paulo. Semente pretinha, redondinha, abundante, né?
E o que é que se come no mamão?
Depende. A dona Tecla Hartmann come com semente antes do café da manhã. Nós comemos sem semente fora do café da manhã. Tem gente que come com açúcar. Tem gente que come com açúcar mais limão.
E come-se a casca?
Não.
Casca não. Eu não conheço ninguém que coma casca de mamão.
Se ele for bem maduro, então ele não sai leite. Mas se ele for meio verdolengo, como se diz, precisa abrir a casca, riscar a casca para escorrer aquele...
E para ajudar o amadurecimento, apressar o amadurecimento, né? O mamão já se colhe verde, né?
É, colhe
se
verde.
Colhe verde porque se deixar amadurecer, os passarinhos comem antes, né?
Então se colhe picado, verde... Picado é que
é o bom, né?
Já está bom, porque o passarinho já experimentou aquele sanhaço, etc. Ele experimenta, vê se está bom. Só come o bom, né? Então é procurado na mão já meio bicado de passarinho.
Que outras frutas que é lá? Pomar.
Abóbora, não sei se abóbora é fruta, não. Mas
é fruta.
Maracujá,
abóbora é interessante porque ela é comida em todas as fases, né? Eles comem a flor, a abobrinha. E a abóbora adulta?
Como é que chama? A flor é cambuquira, né? Eu chamo de cambuquira, a flor, para fazer com sopa de milho verde. É aquela sopa que o pessoal come. O milho verde é em geral em dezembro, né? Faz 40 graus na sombra, você toma uma sopa bem quente com cambuquira dentro de sua, que nem um cavalo, né? Não é uma barbaridade.
É que o milho verde, todo o interior adora milho verde, é que milho, faz sorvete de milho verde, tem curau, tem pamonha.
O que é curau? O que é pamonha?
Isso eu já não sei, porque eu sei comer, sei identificar, mas não sei como é que é feito. Quer dizer, é cozido, ralado, milho, não sei como é que é. Então tem a polenta, tudo aquilo feito com milho verde, sopa de milho verde, um milho verde cozido assim, comido na espiga
ao
mesmo.
Ao vivo, né?
Ao vivo, tem, enfim, uma utilização muito grande.
Então, além do pomar e essas áreas que já determinaram, quais são as outras áreas que existem na fazenda, assim? Lugar onde fica.
Bom, tem a parte de cima onde se tem o Eucaliptal. Na reserva florestal, né?
Eucaliptal.
Eucalipto. Aqui não é reserva florestal, aqui é, pra, é onde se planta eucalipto para utilização na própria fazenda, né? Depois tem a parte de bambual, né? Tantos aquelas locais onde se planta um bambu, que é uma coisa é de larga utilidade. Então, tem várias touceiras de bambu plantadas, tem o bambu gigante e tem o bambu fino.
E lugar assim de que não tenha sido mexido, esteja com a natureza mesmo?
Ah, lá não existe.
Lá não tem nenhuma área de reserva.
A mata? A mata, lá não tem mata há muitos anos, né? Quer dizer, eu não conheci mata lá, já foi derrubado tudo.
E lugar onde fica o gado?
Ah, o pasto, né? Tem o
pessoal... pasto onde ele vai comer durante o dia e andar, e tem à noite, okay. Ele é recolhido não é bem curral, nós não usamos bem o termo curral lá, nós usamos mangueira.
É mangueira.
Mangueiro, né?
É mangueira, mangueiro é de porco.
Ah, mangueirão.
O mangueirão é de porco.
O que é mangueirão?
O mangueirão é porque lá se cria porco
solto,
mas dentro de um cercado
de tábuas juntas, né? Porque
de,
o porco
de lascas.
Lasca de madeira, sim. Uma justaposta às outras, formando um ambiente para o porco
solto. Ele fica solto dentro do mangueirão. O mangueirão, então, é o cercado de porco, é o pasto, vamos dizer, de porco. E lá, então...
E como é que é a vida dos porcos? Há um ciclo da vida, assim, dos porcos?
Bom, lá a criação de porcos é meio empírica, quer dizer, não há um maior interesse, é mais no sentido de consumo interno, quer dizer, não há um grande... Então nós não temos uma rotina muito certa. Quer dizer, mas o leitãozinho, quer dizer, a porca da cria na maternidade, chama maternidade mesmo.
É um local reservado?
Um local limpo, certo? Ali a porca, um pouco antes de criar, é presa dentro do...
Senão os outros comem o porquinho, né?
Então
é
ela ali.
É porcurino?
É leitão, né?
Leitãozinho, né?
Então nasce 6, 7, 10 leitões, certo? E a porca, se for bem alimentada, né, alimenta os leitões, ele se desenvolve rapidamente. Mas se for conforme a época que tiver muita gente lá, o pessoal gosta de comer o leitão mais ou menos novo, né? Porque ele é enxuto, não tem muita gordura.
É tempo, né?
E lá ainda se cria o porco de gordura, quer dizer, o porco é o símbolo da gordura que era usada para cozinhar. Então você matava
banha,
o porco,
né?
Fazia a banha, derretia a banha e guardava. Hoje já comercialmente há uma procura do porco carne, quer dizer, porco com pouca gordura e muita carne. Cada negócio de colesterol, etc. E o pessoal está aprendendo a cozinhar com óleo vegetal, óleo de algodão, de amendoim, etc. Bom, e o porquinho, então, cresce rapidamente, quer dizer, não é, come muito, mama na mãe, etc. Depois ele é solto no inverno, no mangueirão, e ele começa a conviver com os outros, e geralmente se dá milho como alimentação supletiva, e ele pasta, come alguma coisa de capim durante o dia, e vive, gosta de tomar banho.
Ele gosta de água, né?
De água.
Sujo ou limpo, tanto faz.
É. Agora, quando o porco chega a uma certa idade, então ele é capado. O tanto os machos como as fêmeas, eles chamam capado, o mesmo.
É, são só castrados,
que
né?
É.
Para engordar.
O porco fêmea, que deles tiram eu acho que é o var do porco, mas aí já precisa ser um ser de nível mais alto. O porco macho, qualquer caboclo sabe capar normalmente. E não tomam cuidado nenhum, simplesmente nada, cortam e acabou. A porca. Como eles têm que abrir o vento da porca, então eles passam, dão uma laçada de barbante ou de linha. Tá? E soltam, normalmente não dá teto, não devia, aquilo é imundo, né? Mas não dá. Eles têm uma certa resistência. Agora depois, então, eles põem na serva para engorda. Então se prende o porco num
cercado, né?
Para ele não andar, e se dá milho à vontade. E calcula-se que um porco para engordar usa pelo menos uma carroça de milho. Ele come durante 2 meses, etc., então engorda. Mas é um processo empírico, evidentemente que...
E a porca que é para reprodução, como é que...
A porca que é para reprodução, então, é mantida, evidentemente, sem capar, e tem o cachaço, então, que é o macho. Geralmente tem um ou dois cachaços, só porque eles brigam muito. Então, são mantidos em comum.
Em comunidade.
É claro que não... Em coisas mais tecnológicas já existe separação, etc. Criada solta, como se diz, né?
E eles então se reproduzem ali sem controle nenhum, a vontade da natureza. Né? E a porca então volta da cria novamente. Sim. Porcas geralmente são poucas, porque ela produz muitos leitões, então não há necessidade de muitas porcas. Escolhem porcas de tamanho bom, etc. Boas produtoras, etc. Então elas dão 5, 6 crias, depois então são mandadas para engorda. Pra...
E a porca quando está esperando os leitõezinhos, como é que ela é chamada?
Ela está prenha, né? Porca prenha, da chegada, quando está chegando a hora de dar cria aos bezerros, então a porca está chegada.
Não, ela não cria bezerro, cria porca.
Cria leitão.
Fala um pouquinho sobre o gado vacum, então.
O gado vacum.
Pena que ela está cantando, nossa artista.
É, acho que não manda muito tempo. Bom, a vaca normalmente dá cria a um bezerro. Na vaca boa é uma que dá uma cria por ano, ela alimenta o bezerro com leite.
A gestação é nove meses.
Agora, outro dia, só uma coisa interessante. A égua, quando o filhote é filho de jumento, leva 11 meses. Quando é filho de cavalo, leva 10. Interessante.
Não
é. Então, quando o filhote é filho de cavalo, é mais curto. Agora,